Bethesda!
Não sensacional!
Pra ganhar o jogo! Pra ganhar o jogo!
And it go like, it's 4th and 10. I'm trying to win. It's 4th and 10. I'm trying to win.
Baby, you the center, I'm the quarterback. Quarterback, bend that ass over, shoulder, with your back.
A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais um episódio, e hoje, na função de mestre de cerimônias para mais um episódio especial, a gente tem mais um ano com um mock draft. Recebemos uma série de convidados para fazer escolhas para os seus times do coração e vocês vão conferir na sequência. A gente já deixa os recados aqui para vocês. Acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos, NFL, NBA, MLB, NHL. Somos 80 podcasts cobrindo tudo isso entre ligas e franquias. Acompanha os lançamentos, troca uma ideia com a gente nas nossas redes sociais, @fumblenanet no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. E se você está ouvindo isso em qualquer que seja das principais casas do ramo, os principais aplicativos de podcast, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Não esquece de seguir lá, de deixar uma avaliação, aquela 5 estrelas pra gente, um review gentil, sincero. Isso vai ajudando a gente nos algoritmos, a favor, né? Sempre pra ir crescendo nos rankings. E manda pros seus amigos o link disso aqui, espalha nos seus links do WhatsApp, grupo do Telegram, compartilha lá no Twitter, porque tudo isso faz a gente chegar para mais e mais pessoas. E vamos e convenhamos, todo mundo gosta de um mock draft, né? Lembrar que o draft da NFL já é na próxima semana, na próxima quinta-feira, dia 28, tem a primeira rodada, dia 29, sexta-feira, tem a segunda e a terceira, e no dia 30 de abril, sábado, tem a rodada 4, 5, 6 e 7. Então fica aí com o nosso mock draft, e na semana depois do draft a gente volta avaliando as escolhas. Grande abraço. Bom, começando pelo segundo ano consecutivo com Jacksonville Jaguars, é bizarro como eles estão duas vezes seguidas com a escolha número 1. Aidan Hutchinson, Ed, de Michigan, é o escolhido. E nosso amigo Pedro Matsunaga, do podcast The Information, ele que é o BortlesBR no Twitter, explica pra gente um pouquinho por que que Aidan Hutchinson é um encaixe aí pro Jaguars.
A pick dos Jaguars é o Aidan Hutchinson, Ed, de Michigan, porque ele ali é uma das características principais que os Jaguars precisam, né? Ele é um Ed perfeito pra jogar no strong side, coisa que os Jaguars não tem, né? Apesar de alguns Eds talentosos, o Jaguars não tem nenhum cara desses pro strong side. Além de ser um cara com um piso altíssimo, um jogador já muito estabelecido, tecnicamente muito apurado, não precisa de um grande desenvolvimento, tem as ferramentas físicas também para brilhar na NFL, e é um jogador, como eu falei, Ed, né, posição premium, uma das posições mais importantes do esporte, a mais importante da defesa, né, uma necessidade dos Jaguars. Já se mostrou um grande líder, algo que os Jaguars precisam nessa defesa, né, não tem grandes líderes nessa defesa, e o Aidan Hutchinson já auxiliaria com isso. E é um jogador que muda de patamar a defesa dos Jaguars, já provado no college, ferramentas físicas e técnicas, é um jogador para causar impacto desde o primeiro dia, é com certeza um candidato fortíssimo a ser Defensive Rookie of the Year, já no primeiro ano, então contribuindo muito e ajudando esse time dos Jaguars jovem a subir de patamar técnico, né? Tendo um jogador tão bom quanto talvez o Trevor Lawrence no ataque, na defesa. Então você já cria um time com grandes talentos, com grandes referências técnicas, além de grandes líderes, e já prepara o espaço para você já montar um time para sonhar com grandes coisas, um recorde melhor na NFL.
É curioso também que com 2 anos seguidos na primeira escolha geral, você sai com as duas principais posições do esporte, né? Você tem num ano um quarterback, Trevor Lawrence, primeira escolha de 2021, e Aidan Hutchinson na de 2022, tá extremamente bem cotado para ser realmente a primeira escolha geral desse ano. E você ganha um cara que já entra sem responsabilidade, mas com um nível bem alto, nível técnico bem alto, porque ele chega para ser o Edge 2 do Jacksonville Jaguars, já que ele já tem bem estabelecido na liga e dentro da equipe o Josh Allen, né? Sim, tem outro Josh Allen na liga que não é o quarterback do Bills. Então você tem toda a possibilidade de aproveitar tudo que o Josh Allen te gerar de um lado, abre de espaço do outro pro Aidan Hutchinson consumir isso daí. Acho uma escolha justíssima pro Jacksonville Jaguars, da número 1. Vamos seguindo com a número 2. A gente tem o Detroit Lions e direto do Lions Pride Brasil, meu amigo Paulo Oliveira seleciona Kayvon Thibodeau, Edge de Oregon, cara que estava cotado para primeira escolha geral há um bom tempo. Paulo, explica pra gente qual é o motivo desse jogador.
Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Fiorentino, faço parte do Lions Pride Brasil Podcast, o cast parceiro do Fórmula Net. Obrigado pelo convite para participar desse mock draft. Então, na segunda opção geral, a gente escolhe o Kayvon Thibodeau de Oregon Ducks, Edge de tremendo talento, tem um potencial na NFL gigante, excelentes opções no mercado agora, pro college, e a gente quer um jogador pronto, porque o Lions não tem mais essa paciência, a torcida dos Lions não tem mais a paciência, o time é muito incompleto, muitos buracos, então tem que pegar a need mais importante, a posição mais importante e o melhor potencial, então não tem como deixar o Kayvon fora. Eu acho que em todos os mocks e todos os simuladores, ultimamente estão colocando o Kayvon ou em primeiro ou em segundo, também não acho que vai sair dessa, pela posição ser uma posição importante. Ela é muito valorizada, um jogador potencial, um time que está esperando uma cultura vencedora, né? Fortalecimento de uma cultura vencedora na era Dan Campbell. Então, é uma excelente escolha, creio eu. Se o Lions realmente ir no jogador, ninguém vai ficar descontente de forma nenhuma. E é isso, um forte abraço, go Lions.
E o que mais me surpreende com o Kayvon Thibodeau nesse processo de draft é a campanha recente que está rolando, que é basicamente contra ele. Assim, ele que foi o número 1 no começo do processo. Depois o pessoal viu a temporada do Aidan Hutchinson, competiu a Heisman Trophy, e ele caiu pra número 2. Mas recentemente, a gente tá vendo situações em que nem na primeira rodada ele fica, cara. Ele já foi ultrapassado pelo Trayvon Walker em vários mocks. Ele já foi ultrapassado por uma série de outros edge rushers. E ninguém explica muito bem por quê. Tá com aquela cara de nós estamos derrubando ele aqui pra poder dar uma variada no mock, senão vai ficar sempre igual, não atrai novos leitores. Mas Thibodeau é uma estrela, ele tem tudo o que você precisa, ele tem a explosão, consegue vencer duelos contra a linha ofensiva de várias formas, então não tem muito o que pensar se não ir com o Kayvon Thibodeau na escolha número 2. Para número 3, o Houston Texans aparece aí sim com o Trayvon Walker, Edge de Georgia, ele que tá subindo muito nos rankings recentemente, e eu pedi pro meu amigo Thales Nascimento, do Texanos Brasil, explicar por que Trayvon Walker.
Fala pessoal, na net aqui é o Tadeu Texanos Brasil. Com a terceira escolha, o Texas seleciona Trayvon Walker, Edge de Georgia. E bom, além do fato de ele preencher uma necessidade do time, Trayvon Walker é um jogador que chega para mudar a cultura do Texans, que tem se falado muito desde a chegada do Nick Cassino. O Walker foi uma voz de liderança dentro de Georgia, e essa liderança, esse tipo de jogador, é algo que o Texans vai valorizar bastante no draft, e o impacto dele vai ser tanto dentro do campo como fora. E os atributos físicos, o combine dele ter se destacado, acho que garantiu ele nessa terceira escolha.
Bom, o Texans está naquela clara situação de ainda trabalhando uma reconstrução de elenco, que eles podem ir para qualquer lado, né? E tem muitos grandes jogadores disponíveis para eles, muitas posições essenciais, as famosas posição premium. Então eles podem sair daqui com um offensive tackle, com um dos grandes defensive backs dessa classe, mas vamos ficar aqui com o edge rusher Trayvon Walker, que traz muitos fatores pro time. Ele, você pode considerar um presente pro novo head coach, Lovie Smith, né? É um jogador de elite, campeão universitário, líder de uma das principais defesas da temporada do college football no ano passado, então tem tudo a favor aí de Trayvon Walker nesse momento. Escolha número 4 no nosso mock, New York Jets. Aí começa a sair os offensive tackles, Ikem Ekwonu de North Carolina State. E o meu amigo JJ, o João Pedro do Jets no ar, explica pra gente por que Ekwonu.
Olhando essa posição aqui, com os três principais edge rushers saindo no top 3, o Jets tem uns caminhos pra seguir. Pode adicionar o Sauce Gardner para ser a cara dessa secundária. Você pode adicionar o Kyle Hamilton, pensando nesse potencial de ser um unicórnio que ele tem. Você pode pensar em algum wide receiver dessa classe para se juntar com Corey Davis e Elijah Moore e garantir um corpo sólido para o Zach Wilson. Mas aqui, para mim, vai prevalecer a mentalidade do Joe Douglas montar esse time de dentro para fora. E a minha escolha é Ikem Ekwonu, offensive tackle de NC State. Motivos para essa escolha são: o Jets tem algumas dúvidas na posição. Você tem o Mekhi Becton, que jogou um jogo só temporada passada, se machucou e não voltou mais. Além disso, sofre com problemas de sobrepeso. Então, o Jets não sabe como é que ele vai voltar dessa lesão e como ele vai manter essa questão do peso. E do outro lado, você tem o George Fant, que fez uma baita última temporada, foi bem sólido como left tackle, mas que já é um veterano e só tem contrato para essa temporada. Além disso tudo, quando você olha a profundidade da posição, o Jets não é tão profundo. Tem o Connor McDermott, tem o Chuma Edoga e é só isso. Então, eu acredito que o Ikem Ekwonu tem total possibilidade, tem total talento para ser titular nessa linha ofensiva já no ano de calouro. Mas caso não seja, ele fica aí como uma peça importante como segurança, como garantia, caso algum dos dois tecos titulares se machuque.
É interessante acompanhar esse movimento do Jets de pegar mais uma linha ofensiva, porque seria o terceiro ano seguido, pelo menos, deles pegando um OL na primeira rodada, né? O Mekhi Becton em 2020 e a Elijah Vera Tucker em 2021. E esses dois são os únicos mais jovens, assim, da linha. Todos os outros três titulares vão ter 29 ou mais quando começar a próxima temporada. Dois desses três vão entrar na última temporada de contrato com o Jets. George Fant é um deles e você tem uma situação de muitas interrogações. George Fant teve a melhor temporada da carreira dele. Você vai contar que ele vai reproduzir isso daí? O Mekhi Becton foi uma escolha alta, tem confiança da comissão, mas ele perdeu muitos jogos, 18 partidas das duas temporadas dele. Ele não teve em campo, machucado. É mais da metade dos jogos. Você vai contar que ele vai estar disponível ou você vai já treinar o próximo jogador ali da fila no Ikem Ekwonu? E o Joe Douglas, ele tem realmente essa característica de construção de linhas. Ikem Ekwonu tem muito a cara do Jets aqui para essa posição, fica aqui na escolha 4. Escolha número 5 vai pro Giants e os dois times da cidade vão na mesma posição: offensive lineman Evan Neal de Alabama e o Arthur Leal do podcast Big Blue Brasil, New York Giants Sports. Ele explica por que Evan Neal é a escolha dele.
Com a pick 5, os Giants draftariam o offensive tackle de Alabama, Evan Neal, dentro dessa situação. Com o tipo do fora, que pra mim seria uma escolha unânime nessa 5, o Evan Neal se torna uma escolha bem interessante aqui, pois iria agregar bastante na nossa proteção de passe e ajudando também na proteção de corrida. Daria mais tempo no pocket Daniel Jones nesse primeiro ano, e mesmo que não dê certo pro Daniel Jones esse ano, a gente teria um right tackle ou left tackle para anos na franquia e faria uma dupla excelente com o Andrew Thomas, né, um de cada lado. Então acho que é meio no-brainer essa pick aqui. Por esse motivo, o Giants precisa reforçar a linha ofensiva e Evan Neal é talvez o melhor prospecto de linha ofensiva desse draft, disputando ali com o Ekwonu, mas eu acho que ele é o mais pronto para jogar e eu acredito que essa talvez seria a pick do Giants nesse cenário, e eu acho que deveria ser essa, né? Então eu acho que iria ajudar bastante na proteção de passe, e como temos duas escolhas no primeiro round, a gente poderia dar o luxo de no-brainer Nessa escolha que a gente, que é uma posição que a gente vem tipo, tapando buraco vários anos, e o nosso novo GM Joe Shane já disse bastante que precisa reforçar a linha e é uma prioridade do time.
Bom, Evan Neal pro Giants na número 5 tem tudo o que essa equipe está precisando. Já é o terceiro general manager que chega a Nova York com promessas e pretensões de consertar a linha ofensiva. Então, o Jerry Reese tentou fazer isso, não conseguiu, foi demitido. Dave Gettleman tentou e também não conseguiu. Agora é a vez do Joe Shin. Tá na hora dele fazer isso. Você pode argumentar que o Giants investiu no setor, mas ele não fez o investimento no setor, né? Mark Lewinsky, John Feliciano, Max Garcia são nomes que ajudam a compor um bom setor, mas você não tem o grande cara. Você tem o Andrew Thomas como left tackle, você pode encaixar o Evan Neal, vindo de Alabama, como right tackle, a universidade que forma uma sequência enorme de offensive linemen para a NFL, e Evan Neal, com todo o seu poder de bloqueio, tem tudo para ser mais um deles, um consensus All-American no universitário. Então, todo aquele mix que você quer de tamanho, atleticismo, flexibilidade, e você tem um excelente tackle saindo aqui para o Giants na número 5. Para número 6, o Carolina Panthers, vem com Charles Cross, também tackle Mississippi State. A gente nota que as 6 primeiras escolhas todas nas trincheiras, e para isso o grande Guilherme Spinelli do Panthers Brasil fala pra gente por que que a escolha dele é o Charles Cross.
Charles Cross é um grande offensive tackle, e offensive tackle é uma necessidade dos Panthers desde a saída de Jordan Ross, desde 2015, com a saída de Michael Over. A posição vem passando ano a ano por jogadores que não têm nenhuma capacidade para exercer a função na NFL, e seria muito importante para ter uma linha consolidada, a linha dos Panthers, que foi a segunda pior no ano de 2021, e com a contratação de Darrell Bozeman e Austin Corbett, já tem 2 titulares aí de meio de linha para auxiliar a quarterback, e Charles Cross seria a peça final para consolidar essa parte da equipe. E com a saída de Kay Cuomo e Evan Neal nas 2 picks anteriores, os Panthers têm que fazer uma escolha difícil, porque Malik Willis também interessa e seria outra need aí muito forte dos Panthers, mas como os Panthers não tem pick até o 4th round, assim, um left tackle numa classe tão boa seria muito difícil. Basicamente é o melhor jogador da board, e Panthers não tendo essa a board que nos foi apresentado.
É, Charles Cross pro Panthers é bem isso que o Spinelli falou, não dá pra Carolina sair desse draft sem um left tackle, e com a quantidade de escolhas que eles têm vai ser bem difícil, né? Eles perderam a segunda rodada e a terceira trocando pelo Sam Darnold e o CJ Henderson, quarterback, e aí vai ficar uma questão muito complicada, né? Porque além de left tackle, o Panthers precisa de quarterback, tá? Ou precisa de um upgrade em quarterback. Você vai conseguir isso direto na primeira rodada do draft? Você vai conseguir isso depois do draft, indo atrás de um quarterback veterano como o Jimmy Garoppolo, como o Baker Mayfield? Você vai se manter com o Sam Darnold na posição como titular? É isso que a gente vai ter que aguardar para ver do Panthers. Se o caminho deles é de reforçar outra posição de necessidade, Charles Cross é uma opção realmente excelente. Só permitiu um sack em um time extremamente voltado para o passe, como era o Mississippi State no comando do Mike Leach. Então, essa é a hora de adicionar. Esse é um mock curioso, porque você já tem os dois principais nomes da posição tendo saído imediatamente antes, então indica bem uma corrida ali pela posição. Se você não garante o teu agora, você certamente vai ficar sem. Então, Charles Cross é, sim, uma opção bem válida para o Panthers na número 6. A gente volta para o New York Giants, que tem a escolha número 7. Eles cederam para Chicago para que o Bears subisse e conseguisse draftar o Justin Fields no ano passado, por isso eles têm 2 escolhas. E aqui no número 7, a escolha é Ahmad Sauce Gardner, cornerback de Cincinnati, e o Daniel Duran, do podcast Big Blue Brasil, da New York Giants Sports, explica pra gente por que que essa é a escolha dele.
Bom, o Giants já reforçou a linha ofensiva, né, com a pick 5, e agora eu acredito que o time vai pegar o melhor jogador de defesa disponível no draft. A defesa do Giants tem 2 needs muito grandes, que é na posição de pass rusher e na posição de corner, né? Nesse cenário que se desenhou, a gente já viu Aiden Hutchinson saindo pro Jacksonville Jaguars, Kayvon Thibodeau saindo pro Detroit Lions e Trayvon Walker saindo pro Houston Texans. Então, muitos pass rushers já saíram, mas nenhum corner saiu. Então o Giants teria a chance de pegar não só um dos melhores prospectos dessa classe, como o melhor corner do board, né? E por isso que eu vou de Sauce Gardner aqui. O Giants tem vários rumores de que vai trocar ou cortar, né, o corner James Bradbury, ou a Dory Jackson. Ele tem mais 2 anos de contrato, né, mas ninguém sabe quanto tempo mais ele vai ficar no time. Pode ser que seja cortado depois desse ano já para ganhar um cap space. E além disso, o próprio depth na posição de corner não é dos melhores. Então o Giants precisa muito de um corner. Sauce é um cara que não cedeu nenhum touchdown na carreira dele no college football e com certeza um cara muito mais seguro para o Giants ter ali nessa posição. Então, na escolha 7, o Giants seleciona Ahmad Sauce Gardner, da Universidade de Cincinnati, corner.
Um aspecto legal de ter o Sauce Gardner aqui pro Giants na número 7 é um encaixe esquemático. Você sempre pode dizer que por valor de posição, um edge pode ser mais importante do que um cornerback aqui, e aí você partiria para nomes como, por exemplo, Jermaine Johnson, de Florida State. Mas colocar o Gardner, ou se por um acaso acontecer no dia, o Derek Stingley aqui nessa posição, hoje foi Sauce Gardner, é interessante pelo coordenador defensivo que o Giants acabou de contratar, o Don Martindale, que ele vinha adotando no Ravens uma filosofia de que a secundária ser reforçada, a secundária tá forte, principalmente tendo um cornerback número 1, desse de jogar com pressão, desse de estar marcando no mano a mano, é mais importante do que ter um pass rush de elite. É claro que ele vai se aproveitar do Leonard Williams, do Azeez Ojulari, que o Giants adicionou recentemente, mas com essa oportunidade aqui de ter o Sauce Gardner como corner 1, o Giants iria numa direção mais próxima do que a comissão técnica quer, e sem fugir muito da questão de talento, da questão do valor do jogador, da questão do valor da posição, né? Não é como se ele estivesse pegando um jogador que estaria disponível muito abaixo e colocando aqui na escolha número 7. Então, todo sentido para Ahmad Sauce Gardner, cornerback de Cincinnati, na escolha número 7. Vamos para número 8, Atlanta Falcons, que também tem um defensive back. Vocês vão ver muitos setores aqui nesse mock draft. Kyle Hamilton, safety de Notre Dame, um cara super cotado para top 5, e fica aqui com a escolha de número 8. E o pessoal do Falcons Play BR Podcast explica pra gente por que que o Hamilton é a escolha deles.
Essa board é a pior possível para os Falcons, na minha visão, onde saíram top 3 dos tackles e top 3 dos edges, né, que são as posições mais importantes ali depois de QB. E como o time tá em rebuild, precisa dessas posições de impacto, mas, cara, a gente não se sentiu muito confortável escolhendo o quarto colocado em qualquer uma dessas posições. E corner, o Ed Terrell vem numa temporada muito boa, então acho que gastar uma pick dentro do top 10 e um corner número 2 seria gastar um cartucho à toa. Então, cara, por conta disso a gente vai com o Kyle Hamilton, é o cara mais pronto desse draft aí. É um cara que junto com o Terrell na secundária pode fazer um estrago gigante. E é um cara que vai causar impacto desde o primeiro dia, que eu acho que é o que os Falcons estão buscando. Então acho que ele atende a maior parte das necessidades, mesmo não sendo né, de uma posição premium. Então é isso, a gente vai de Kyle Hamilton.
Bom, na posição 8, o Falcons fica com o Kyle Hamilton, safety de Notre Dame, o que não é exatamente uma posição premium, não é considerado uma das posições que você olha primeiro em um mock draft em uma primeira rodada, mas é um jogador de elite, basicamente. Todo time quer aquele safety que tem o comprimento, que tem a explosão, que tem a versatilidade, que consegue cobrir muitas áreas do campo para jogar. E o Hamilton faz isso, tá? Você pode jogar ele isolado lá atrás, você pode jogar ele mais perto do box, você pode jogar ele marcando mano a mano tight ends, ele tem muito do que você precisa. E para Atlanta tem a incrível coincidência de ser um nativo da cidade. Ele estudou, ele fez high school a 30 km do Mercedes-Benz Stadium, então você tem uma série de atrativos ali para o Falcons. E como o Vitor explicou, né, não é exatamente a situação que o Falcons queria. Você sai com um baita atleta, sai com um baita jogador, mas eles estariam mais interessados num tackle, estariam mais interessados num edge rusher, esse tipo de posição que traria mais impacto, embora Kyle Hamilton vá ser um jogador titular para muitos e muitos anos se ele for selecionado pro Falcons. Na escolha número 9, a gente vem para Seattle, eles que voltam a ter uma escolha na primeira rodada, graças à troca do Russell Wilson para Denver, e aqui a escolha é Derek Stingley Jr., cornerback de LSU, e meu amigo Jeff Martins, do Rain City Brasil, explica pra gente por que que ele gosta tanto do Stingley.
Rapaziada do Fama na Net, Jeff Martins aqui pra mais um mock draft na página. Esse ano, na nona escolha da primeira rodada, os Seahawks selecionam Derek Stingley Jr., talentoso cornerback lá de LSU, pra sanar uma das maiores questões na equipe nos últimos anos. Né? Apesar do ataque ser no momento que mais se fala da franquia, na medida que o teu quarterback histórico sai do time, passa por uma reconstrução, mas na ausência de resposta para essas perguntas, então defensivamente é onde o time vai ter que focar. E defensivamente, os defensive backs têm sido um problema, uma lacuna nesses últimos anos. Você perde o DJ Reed na última off-season, que foi o melhor jogador da posição no ano passado. Tá, você já tem alguns anos precisando de uma resposta segura para essa posição. Shaq Griffin foi por um tempo, saiu da franquia, a gente perde nossos slots, a gente perde o CB titular. Então agora, nesse momento, pegar um dos melhores da classe é a pedida mais óbvia. Derek Stingley casa muito com o que o Pete Carroll pensa para um jogador de secundária, no que a gente faz uma análise aí da história recente dos Seahawks, sobretudo com aquele sucesso de anos atrás com a Legion of Boom. Derek Stingley se encaixa, é um jogador muito físico, de muita velocidade e alto para a posição, coisa que o Pete Carroll sempre primou ali no auge da construção daquela defesa lendária. Então, se agora o time está em reconstrução, e pelo que eu posso notar, pelo que a gente vê nas últimas movimentações, há uma tentativa de tentar replicar a mesma fórmula que deu certo, feliz ou infelizmente, a franquia é assim que está funcionando as coisas, e Derek Stingley veio para entrar e já seria um impacto imediato para ajudar essa defesa, para ajudar o próprio Jamal Adams, que é uma das únicas estrelas remanescentes dessa defesa, para ter uma companhia ali no fundo do campo defensivo, porque tem sido um grande problema da equipe.
Muito bem, botando Derek Stingley Jr., cornerback de LSU, cara que é uma estrela desde o primeiro ano dele, que foi basicamente a grande temporada dele na carreira de universitário. Você coloca ele no Seahawks, dá aquela sensação de que você quer deixar a defesa dele de novo em alto nível, né? Faz tempo que eles vêm tentando reconstruir o sucesso que eles tiveram defensivamente com a Legion of Boom, mas cada ano eles vão perdendo um dos veteranos pilares que eles tiveram daquela defesa, né? Mais recentemente, nessa off-season, foi a vez do Bobby Wagner ir embora. Então você traz um Derek Stingley pra ver se uma das posições ali de defesa, você fecha, você para de mexer. Eles perderam o Griffin, o Shaquille Griffin, na outra off-season, e aí você precisa dar essa reposição, você precisa começar a reconstruir Seattle, e aproveita que você voltou a ter escolha de primeira rodada e faz isso, tá? Seattle, se não tiver com o plano de um quarterback aqui, é uma das equipes interessantes, inclusive, para trocar para baixo, caso tenha quarterbacks disponíveis e eles realmente não estejam interessados, deve chegar propostas, o telefone lá deve tocar para um time querendo subir até a 9, e aí eles podem se aproveitar e trazer mais jogadores nesses primeiros anos de reconstrução, e quando você faz isso, você dá uma acelerada no processo, né? Você injeta talento cedo para poder adiantar toda essa decisão de reconstrução. Escolha número 10, está chegando em um terço aqui do nosso draft, volta o New York Jets, volta meu amigo JJ, falando por que, que a escolha dele é Jermaine Johnson, defensive end de Florida State.
E aqui na posição 10, a minha escolha é o Jermaine Johnson de Florida State. Aqui é pensando muito na forma como o Robert Saleh gosta de operar, de ter uma linha defensiva dominante, de ter uma linha defensiva com bastante rotação entre seus jogadores. Então o Jets tem uma necessidade real de edge rusher. Endereçou ano passado com o Carl Lawson, mas ele se machucou na pré-temporada. Então, assim, é uma incógnita pro time, para essa temporada. A gente não sabe como ele volta da lesão. E eu também vejo que, trazendo o Jermaine Johnson, você tem uma possibilidade de colocar o John Franklin Myers pro interior da linha, que é onde eu acho que ele funciona melhor. Então o Jets teria uma linha titular com Carl Lawson, Quinnen Williams, John Franklin Myers e Jermaine Johnson. Essa linha titular tem tudo para performar como o Robert Saleh quer, pressionando o quarterback, impedindo o jogo corrido, fazendo que o quarterback tenha lançamentos de desespero, e isso aí dando oportunidade para a secundária. E também o fato da linha defensiva ser dominante, você acaba compensando uma secundária que não é tão boa ou tão experiente assim. Então, na minha visão, é um prospecto que faz todo sentido pro Jets, principalmente nessa posição, e os reportes que tem saída que a visita dele no centro de treinamento do Jets foi muito boa, e que o Jets tem total interesse. Então, essa é a minha escolha para a posição 10.
Jermaine Johnson, o quarto defensive end barra edge rusher a sair nesse mock, que na escolha 10 é uma enormidade, o que mostra como tá essa classe de edge rushers esse ano, tido por vários como o melhor motor dessa classe, ou seja, é o cara que tá ali sempre tentando e nunca para de tentar fazer a pressão até que a jogada acabe, e isso mostra uma ética de trabalho muito boa. Jermaine Johnson foi o jogador defensivo do ano da ACC na única temporada dele em Florida State por um motivo, né? Ele tá sempre ali ameaçando, sempre pressionando, e faria sentido pro Jets. E naquela questão de escolhas premium, de posições premium, você sai com um offensive tackle no Ekwonu Ekwonu e um defensive end, um Jermaine Johnson, você endereça bem as trincheiras, você reforça bastante um time que continua nesse sentido de reconstrução. Seguindo nosso draft, escolha número 11, Washington Commanders. Primeiro draft sob esse novo nome, sob nova logo, mas ainda na mesma direção. Eles vêm com Garrett Wilson, wide receiver de Ohio State, o primeiro wide receiver selecionado aqui nesse nosso mock. E o Federico Pistori, do Commanders Brasil, explica pra gente qual é o motivo da escolha dele pelo Garrett Wilson.
A poranga, pessoal do Fumble na Net, aqui o Federico Pistori, o torcedor quase acéfalo do Commanders Brasil, para essa 11ª escolha, sem meias delongas, nós vamos de Garrett Wilson, formando ataque de wide receivers com Laurinho, Wilson e Curt Samuel para a temporada. Não tem muito o que explicar. Para mim, é o melhor wide receiver da classe. Os Commanders estão precisando de um wide receiver que seja efetivamente bom em complemento ao Laurinho, ou Terry McLaurin, para quem não sabe. Então, a escolha é muito fácil. E eu gostaria de complementar duas coisas. Primeiro que, como está vindo esse mock draft, eu acredito muito que os Commanders vão tentar trocar para baixo a escolha, porque não tem saído nenhum quarterback. E eu acho que eles estão atrás de um quarterback somente na segunda rodada com essa classe. É isso, valeu, obrigado Danilo. Um abraço, chaporanga para todo mundo.
A poranga, Pistori. A poranga é uma... Escolher aqui o Garrett Wilson mostra uma estratégia de reforçar as tuas forças mais do que ficar tapando buracos e querendo equilibrar as fraquezas. Isso você pode fazer em outras situações. Você parear o Garrett Wilson, que é provavelmente o número 1 na maior parte das listas de wide receiver, com o Terry McLaurin, ambos ex-Ohio State, né? Seria um negócio assustador, mais o Curt Samuel no slot. Para um quarterback recém-chegado como Carson Wentz, já seria uma situação ótima, né? Você dá o máximo possível de possibilidade para ele. Ao mesmo tempo, é uma forma de ultimato. Você está dizendo, olha, tá tudo aqui no lugar e essa é a hora de você resolver a tua situação. Eu concordo que também é um bom ponto para tentar trocar para baixo, se Washington não quiser já selecionar o seu quarterback do futuro aqui, né? Porque com a troca pelo Carson Wentz é de se imaginar que eles vão ter uma abordagem um pouquinho mais cautelosa nessa classe. Então, o Garrett Wilson é o escolhido aqui. Vamos passando para a escolha de número 12, com o Minnesota Vikings tendo outro wide receiver, Jameson Williams, de Alabama. É mais um time que quer completar o trio. Fala com a gente, Alisson, do MVP.
E com a 12ª escolha geral no draft 2022, Minnesota Vikings escolhe Jameson Williams, recebedor de Alabama. Não é uma posição que a gente estava olhando draftar, mas do jeito que a board veio pra gente, a gente percebeu que não valia a pena pegar um cornerback e um edge, né, porque todos que a gente queria já saíram e não valia a pena fazer esse reach. Então a gente foi de melhor jogador disponível, que pra gente é o Jameson Williams. É um recebedor que traz muita explosão, muita agilidade, saindo principalmente do slot, mas também tem a capacidade de jogar mais perto da sideline. Então ter um quarteto de recebedores com Christian Jefferson, Adam Thielen, Jameson Williams e Kid Osborne seria um quarteto muito forte para se ter. O Osborne, a gente viu uma grande evolução dele em 2021, a gente espera uma evolução ainda maior em 2022. O ataque do Kevin O'Connell deve trazer muito pacote com três recebedores, então quanto mais mais bons recebedores você tem, melhor vai ser a rodagem do ataque, né? A gente sabe a habilidade do Kirk Cousins de passar a bola, então se você tem mais um alvo que tem a habilidade de conseguir escapar da marcação, conseguir achar espaço, a gente acha que ia ser realmente um negócio muito bom para se ter, não só já em 2022, mas também como sucessor do Adam Thielen no futuro. A gente tem uma dupla boa de recebedores por mais anos, como a gente já tem há um bom tempo.
É, o Alisson definiu bem essa escolha pelo Jameson Williams pro Vikings. É mesmo um grande lance de melhor jogador disponível, é mesmo um lance de trabalhar as valências do teu técnico, né? A gente via o ataque do Rams com uma variedade de wide receivers. Essa é uma chance de você ver se ele repete o mesmo de cara no Vikings. Imagino que ele vai querer observar bastante os wide receivers que já tem lá, os jogadores selecionados recentemente, mas se o jogador melhor avaliado na tua lista é um wide receiver, você não pode se acanhar muito e deixar de pegar. Eu vejo muita seleção aqui de jogadores de defesa, mas com essa quantidade de cornerbacks que já saiu, essa quantidade de edge rushers que já saíram, eu acho que o Vikings pode se beneficiar e ir direto no ataque agora e deixa a defesa para um próximo round. Então vamos ficar aqui com Jameson Williams, wide receiver de Alabama para Minnesota. Número 13, volta o Houston Texans, e aqui a seleção é por mais um wide receiver. A gente vê uma pequena corrida por essa posição aqui, Treylon Burks de Arkansas, e volta também o Thales para explicar para a gente por que é que ele resolveu vir com um wide receiver aqui.
Estou de volta aqui para fazer a segunda escolha do Texans, e com a 13ª escolha, o Texans seleciona wide receiver Treylon Burks de Arkansas. Durante a off-season, muito se falou em dar armas para Davis Mills, né? Seja melhorando a proteção, dando um bom jogo corrido, que o Texas não teve, foi o pior jogo corrido da temporada passada, ou dando mais armas, né? Dando mais recebedores. E com os principais tackles saindo da board, não tendo nenhum running back de primeira rodada, eu resolvi escolher o que para mim pode ser o melhor wide receiver dessa classe. Burks, ele se aliou bastante no slot em Arkansas, e se no primeiro momento ele continuar jogando no slot, acredito que ele vai gerar grandes pesadelos aí para as defesas. E um trio com ele, Nico Collins e Brandon Cooks, os Texans voltam a ter uma unidade interessante para os próximos anos, e dá para o Davis Mills brincar um pouquinho aí durante a temporada. Valeu!
O Texans é um time que precisa de adições em todos os setores que ele puder, contanto que injete qualidade na equipe, não tem muito o que reclamar. E assim, se as avaliações estão corretas, Treylon Burks pode ser um cara mágico para essa equipe de Houston. Porque tem comparações com o estilo físico do AJ Brown, do Titans, que é uma enormidade. Então, o Brown é excelente no jogo físico. Tem a habilidade e velocidade e pegar a bola saindo de trás, aquela corrida invertida, o jet sweep, tal qual o Deebo Samuel na avaliação, que é uma comparação perfeita, é o que a NFL está buscando nos últimos 2 anos, é um jogador parecido com o Deebo Samuel, que faça de tudo no ataque. Então, pô, você tem um mapa da mina aqui no escolha 13, é um jogador de extremo valor. Se consegue aqui o Texans nisso, parabéns, tá? Parabéns, você adicionou um baita jogador a um custo bem interessante. Vamos para a escolha número 14, Baltimore Ravens. Estou acostumado a ver eles mais na casa dos 20 e poucos, mas as lesões jogaram a campanha deles um pouco mais para baixo, então o número 14 esse ano, meu amigo Cleverton, da Casa do Corvo, conta por que Jordan Davis, defensive lineman de Georgia, é a escolha para o Ravens.
Na posição 14, o draft do Baltimore Ravens para esse ano vai ser praticamente focado em defesa. Tirando linha ofensiva, o time não vê nenhuma necessidade muito latente no ataque, e um dos principais setores que mais preocupa é justamente a linha defensiva. Calais Campbell está voltando para mais um ano, mas é um jogador veterano, não se sabe como vai ser o rendimento dele. Brandon Williams já teve uma queda de rendimento nesse ano, nessa temporada de 2021-2022, então talvez seja o principal foco do Baltimore Ravens nesse começo de draft, e portanto o Baltimore Ravens vai atrás de Jordan Davis, defensive tackle de Georgia. O que acontece? O Jordan Davis, ele tem um porte físico muito interessante. É um cara que pode atuar bem como nose tackle. Falam, inclusive, de comparações com o Alot Ngata, por exemplo, que é um cara que fez nome na NFL. Pode ser uma peça aí que vai ajudar nessa renovação, trazer um frescor para essa linha defensiva. E o Jordan Davis, ele pode também, principalmente com o estilo de jogo dele, ajudar os linebackers do Baltimore Ravens, que para esse ano vão precisar de muita ajuda. Patrick Quinn está precisando mostrar um pouco mais de evolução. Não vamos ter o Tyus Bowser, que fez uma temporada decente e prometia uma progressão para 2022. Então, a adição desse defensive tackle para o Baltimore Ravens vai ser muito bem-vinda. Beleza? É isso aí, galera. Um abraço. E para mais novidades do Baltimore Ravens, fumblenanet.com.br/casadocurvo.br. Tá bom? Falou!
Jordan Davis é o típico jogador de físico de linha defensiva que o Baltimore Ravens ama adicionar todo ano. Aparecem mais alguns jogadores desse tipo. Se você junta ele, inclusive, com o Calais Campbell, não só numa questão de jogarem lado a lado, mas numa questão de aprendizado, de mentoria, mostra que Baltimore teria anos e anos a tirar de um excelente jogador para o futuro. É uma baita escolha, ainda mais numa divisão AFC Norte, que trabalha demais o jogo corrido, tá? Uma divisão cheia de quarterbacks mais jovens, né? O Joe Burrow é mais jovem, o Deshaun Watson tá do lado mais jovem, o Steelers com certeza vai ter um cara mais jovem, seja o Mitch Trubisky, seja nos próximos anos, qualquer que seja o quarterback que eles venham a colocar para o futuro. Então você tem uma divisão bem pegada aí, bem atlética. É bom você ter um jogador que tá parando esse tipo de jogada pelo meio. Então Jordan Davis faz muito sentido aqui para Baltimore na 14. Para 15, depois de troca, o Eagles tá aqui. E a escolha deles é George Kalafitis, edge de Purdue. E o Iago, lá do Greencast, conta pra gente por que é que ele veio com um Ed pra Filadélfia.
Fala, galera do Fambonanet. Aqui quem fala é o Iago Moreira, do Greencast Brasil. E antes de falar sobre a escolha, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso processo dentro do nosso podcast, como funciona pro draft e no que a gente acredita. Então, dentro do Greencast, a gente chegou a um consenso, a uma filosofia de que necessidade e draft não se misturam, tá? Na nossa concepção e com a nossa observação ao longo dos anos, a gente pode concluir que o conceito de escolher prospectos se baseando nas necessidades e nos buracos do seu elenco é uma receita para o insucesso. Portanto, sempre que a gente vai falar sobre draft, a gente leva muito em consideração o conceito de BPA, Best Player Available, ou seja, o melhor jogador disponível. Para isso, você tem que ser fiel ao seu processo e confiar na sua avaliação na hora de escolher o jogador, independente de quem esteja disponível naquela posição. E, portanto, você tem que confiar no seu board, naquela classificação que você deu para cada jogador. E confiando no nosso board, no meu board, a gente escolhe com a escolha número 15 para o Philadelphia Eagles, o Edge George Karlaftis, de Purdue. O Karlaftis é um bull rusher que tem bastante força, principalmente na parte inferior do corpo, e tem bastante velocidade. Ele sempre chamou muita atenção pelo seu trabalho primoroso com as mãos, como ele consegue utilizar as mãos para se desvencilhar dos offensive linemen, e quase sempre esse bom trabalho de mãos faz ele gerar pressões. Foi o que aconteceu no seu ano de calor no college, onde ele gerou 55 pressões, né, no ano de 2019. Outra característica muito importante para o Karlaftis é que o seu jogo casa muito bem com o que a defesa do Eagles propõe a fazer, que é essa versatilidade e mudança de posições dentro da DL. Ele tem a versatilidade de alinhar tanto por dentro ou por fora, o que ajudaria muito no esquema do Jonathan Gannon. Então, por isso, a escolha de número 15 seria o George Karlaftis, o Edge de Purdue.
Se a tua avaliação é de ter o melhor jogador disponível para as escolhas do draft, vai no melhor jogador disponível. Draft com talento costuma ser uma decisão super positiva e aprovável. E aí você tem o Karlaftis, defensive end de Purdue, aqui para o Eagles. Mesmo assim, você tem sempre fatores para encaixar essa situação. Derek Barnett foi pro mercado, né, saiu como free agent. O Brandon Graham, outro defensive end, tá indo para 34 anos, acabou de voltar de um tendão de Aquiles rompido. Então você precisa continuar esse trending que o Philly vem tendo, de ter uma rotação forte na linha defensiva, de ter sempre jogadores descansados e disponíveis para ir atrás do quarterback. Então, se você adiciona o Karlaftis aqui, você consegue manter essa tendência. Então, o George Karlaftis e Purdue na escolha número 15. E na 16, o New Orleans Saints fez uma troca para vir até aqui. Ele estava só na 19, né? E fez uma manipulação, deu a do ano que vem mais algumas escolhas para trocar com o próprio Eagles e vir para a escolha 16. Vamos ouvir o Vitor Crespo, da equipe do Under the Superdome Podcast, do Go Saints, que vai contar pra gente por que ele escolheu Trevor Penning, tackle de Northern Iowa.
O racional dessa escolha passa muito pela, além do prospecto, por uma posição de, por uma need, né? Que depois de anos tendo Teron Armstead como um dos principais left tackles da liga, ele saiu. E apesar da gente ter um left tackle sólido atualmente, que é o James Hurst, não dá pra saber, não dá pra garantir nada. E a gente selecionou o Trevor Penning, que é um jogador que tem um perfil muito parecido com o que o Saints vem fazendo, principalmente nos drafts nos últimos anos, que é selecionar prospectos atléticos. Isso a gente pode ver pelo combine dele, pelo RAS de 9.96. E não é um jogador tão pronto quanto os três primeiros tackles que já haviam saído, com o Charles Cross, Ivan Neal e o Ekwonu. Mas ele é um jogador de bastante potencial, muito forte, muito atlético, que também tem apesar dessas preocupações de nível de competição que ele enfrentou na universidade, é uma escolha que valeria a pena. Só não sei se seria tão sensato colocá-lo como titular logo no início, mas no geral não teria nenhum problema. É um jogador que eu gosto, é atlético, é um pouco cru, mas se a gente conseguir desenvolver ele bem, pode ser um grande de um estilo.
New Orleans Saints e Trevor Penning, aqui na 16, tem muito barulho sobre o Saints tendo feito essa troca, dando escolhas do ano que vem para vir para essa número 16, porque a soma da 16 com a 19 que eles têm no sistema de pontuação lá de tabelas que os times normalmente usam para se balizar se uma proposta de troca é válida ou não, se é um roubo ou não, isso daria exatamente a escolha número 5, tá? Que permitiria o Saints ir ali para a escolha do Giants, que é um time que, em rumores, está bem interessado em trocar para baixo. Permitiria que eles passassem na frente de um monte de concorrentes, por exemplo, o Panthers, por exemplo, o Seahawks, o Falcons, um monte de outros times aí que poderiam pegar quarterback. E no lugar do Saints ficar esperando para ter o deles, eles poderiam subir. Parte do rumor ali relacionado com o Saints é que eles fizeram essa troca, na verdade, só para dar uma acelerada na reconstrução. E aí você já coloca um tackle e um wide receiver no começo aqui do draft, na primeira rodada, e você dá mais condições. Eles já teriam trazido de volta o Jameis Winston, já teriam contratado o Andy Dalton justamente para isso, para manter o setor bem povoado e não precisar ir num quarterback esse ano, ver como é que o cenário se ajusta lá para eles conseguem ir sem um quarterback nesse ano. Então, Trevor Penning é a escolha aqui. Tem uma leve diferença do top 3 pro número 4, né, do Ikenkwono, do Evan Neal, do Charles Cross pro Trevor Penning, mas ainda é um prospecto de nível de primeira rodada em várias análises, então não é exatamente uma escolha perdida pro Saints. É um jogador muito válido aqui para 16. Na escolha 17, o Los Angeles Chargers tem selecionado aqui Andrew Booth Jr., cornerback de Clemson, e que conta pra gente por que Booth Jr. É o Guilherme Bana, do podcast Alta Voltagem, da equipe do Bolts Brasil. Fala aí, Guilherme.
Fala, pessoal. Beleza? Antes de falarmos da nossa escolha, é bom destacar que esse já seria um draft positivo para o Chargers, pois o time não conseguiria draftar o Trevor Penning, que particularmente não sou nem um pouco fã. Em relação à escolha do Chargers, a gente ficou em dúvida entre quatro nomes, sendo eles o Andrew Booth Jr., que acabou sendo a nossa escolha, né, cornerback de Clemson, o Zion Johnson, que é o guard de Boston College, o Devonta White, defensive lineman de Georgia, e o Chris Olave, wide receiver de Ohio State. Desses quatro nomes, dois se destacavam, né, que eram o Booth e o Zion Johnson. O Zion é um jogador que a gente gosta bastante, a gente tem ele como o guard número um dessa classe, e chegaria para matar uma need muito grande do time na linha ofensiva. Mas a gente acabou optando pelo Booth porque ele tem potencial para ser um dos melhores corners dessa classe, né? Ele tem todas as ferramentas necessárias para ser um bom titular na NFL, tem uma altura boa, tem uma velocidade boa, tem uma boa produção na bola, conseguindo gerar bastante turnovers. E acima de tudo, é muito bom na marcação homem a homem, algo que o Chargers vem adotando mais desde a chegada do Brandon Staley ano passado. E apesar do time ter contratado o JC Jackson nessa free agency, por exemplo, o Chargers só tem 3 cornerbacks de fato confiáveis no elenco. Um deles é o segundo-anista, o Asante Samuel Jr., que sofreu bastante com concussões ano passado, e o outro é o Michael Davis, que ele foi bem consistente em 2021, e depois dessa temporada vai estar entrando no último ano de contrato. Então, o Staley já mencionou algumas vezes como gosta de ter bastante corners talentosos no elenco. O Chargers está, por exemplo, sondando o Derek Stingley Jr. de LSU. Então, nada melhor do que sair desse primeiro round com um dos principais nomes dessa classe no Andrew Booth Jr.
Para o Chargers, contratar o JC Jackson e draftar Andrew Booth Jr. na primeira rodada é a famosa história do Double Dip, que é uma analogia com pegar uma batatinha e mergulhar duas vezes no molho, sabe? É você atacar duas vezes uma posição que você quer dar upgrade, você traz um jogador na free agency, você traz um jogador no draft, ou coloca os dois juntos, deixa competir, dá um upgrade também em números, não só em qualidade. O Chargers vem anunciando que quer fazer uma melhora nessa posição. O Brandon Staley deixou bem claro, quando eles foram entrar na off-season, que ele queria melhorar os cornerbacks. Então você faz essa dupla tentativa aí para melhorar o teu cenário, você junta ele com o Asante Samuel Jr., segunda rodada do ano passado, e deixa uma unidade bem jovem e bem proeminente, assim. Você já pode colocar Andrew Booth Jr. como um titular aqui, num time do Chargers que tá numa situação já de últimos ajustes para começar a competição, né? Ou a gente assim espera que eles estejam não só em situação de, mas que eles estejam pensando em fazer isso. Então, Andrew Booth Jr. de Clemson é a escolha do Chargers. Volta o Eagles aqui na 18. Volta o Iago para contar pra gente porque é que Devin Lloyd, linebacker de Utah, é a escolha dele.
Fala galera, de volta aqui para fazer mais uma vez a escolha do Philadelphia Eagles, dessa vez a escolha de número 18, e só lembrando, seguindo aquela filosofia de melhor jogador disponível, confiando em nossa avaliação e confiando no nosso board, né? E aqui, no número 18, na 18ª posição, o melhor jogador disponível no nosso board era o Devin Lloyd, linebacker de Utah. Eu tenho certeza que essa escolha vai deixar muita gente da torcida feliz, porém, ela é praticamente impossível de acontecer na vida real, na realidade. E eu digo por quê? Simplesmente o Philadelphia Eagles não acredita no valor posicional do linebacker e meio que ignora um pouco essa posição. Portanto, eu acho muito difícil que o Eagles venha a fazer essa escolha daqui a 2 semanas, né? Praticamente uma semana agora, no draft da NFL. Mas falando um pouco do prospecto, o Devin Lloyd, a escolha aqui para mim é um no-brainer, né? Não tem nem o que pensar. Ele é o melhor linebacker da classe, disparadíssimo. Ele é um three-down linebacker, ou seja, não precisa sair de campo, que ele tem capacidade de gerar todos os tipos de jogada para defesa, porque ele é eficiente contra a corrida, é eficiente contra o passe e ainda pode ser utilizado indo atrás do QB em blitzes. É um cara muito completo, muito atlético e que chama muita atenção pela capacidade dele em mudar de direção sem perder o balanço, sem perder o ritmo e conseguir fechar essas jogadas mesmo quando elas vão em direção oposta para onde ele está se direcionando, né? Ou seja, ele é um linebacker completo, tudo que o Eagles precisa ali para dar um upgrade nessa defesa, mas como a gente não fala de necessidade, a gente fala de habilidade, o melhor jogador disponível. Nesse caso, na posição 18, após as ótimas escolhas dos demais colegas, o melhor disponível era o Devin Lloyd, linebacker de Utah.
Olha, colocando o Devin Lloyd aqui no Eagles de novo, uma questão de melhor jogador disponível, se quebra uma sequência de escolhas que não vem acontecendo, que é um linebacker na primeira rodada, de acordo com as fontes aqui, acho que desde 1979, Jerry Robinson foi o último selecionado na primeira rodada, o último linebacker selecionado na primeira rodada para a Filadélfia. Então você está aqui colocando mais uma questão de duas adições no mesmo setor, né? O Eagles contratou o Hassan Reddick por 3 anos, 45 milhões de contrato, contratou o Kazee White para mais 1 ano, 5 milhões. Você coloca uma questão de fortalecer as forças, né? Está reforçando bem o setor e trabalhando bem a defesa do Eagles, que vem investindo recentemente escolhas altas no ataque. O Jalen Reagor, Davonta Smith, Miles Sanders, DJ Arcega-Whiteside, uma sequência ali de jogadores de ataque. Então dá uma olhadinha também na defesa, coloca, injeta talento nessa defesa para manter o time sempre balanceado e funcionando. De novo, uma avaliação de melhor jogador disponível aqui da equipe do Greencast. Número 19, volta ao New Orleans Saints, volta ao Vitor Crespo lá do Go Saints para explicar pra gente a escolha dele. Você disse que os rumores estavam apontando para tackle e wide receiver em New Orleans, ele seguiu à risca a história e aqui é Chris Olave, wide receiver de Ohio State. Fala pra gente, Vitor.
Já na 19ª escolha da primeira rodada, nós optamos por escolher o wide receiver de Ohio State, Chris Olave. Eu acho que é bem claro que a posição de wide receiver é urgente em ser reforçada pro elenco, porque na temporada passada a gente viu o desastre que foi a equipe sem o Michael Thomas. Não tivemos nenhum recebedor com um bom número de jardas. Marquez Calloway teve bons momentos, mas não se consolidou como um wide receiver número 1. Tre'Quan Smith também bem mediano. O Deontay Hardy foi uma boa surpresa, mas não tem o biotipo para ser o primeiro recebedor. Então, trazer um jogador, seja para complementar o Michael Thomas, ou seja para assumir a função de recebedor número 1 na ausência dele, é urgente. E por isso a gente escolheu o Olave. Nessa altura já haviam sido escolhidos o Jameson Williams e o Garrett Wilson, que são jogadores, na minha opinião, um pouco superiores ao Olave, mas o Olave é um jogador de primeira rodada, é um jogador com rotas muito polidas, é muito confiável também, tem boas mãos para receber. E, além disso, é um jogador de Ohio State, um jogador que está acostumado com jogos grandes, está acostumado com nível de competição alto e sobressaiu na grande maioria dos seus jogos na universidade. Ele é o recebedor de wide receiver com mais touchdowns na história, um jogador que já tem experiência e seria o complemento perfeito para o Michael Thomas para facilitar ainda mais a vida do James Winston.
Várias pessoas vão argumentar que o wide receiver número 1 do Saints é o Michael Thomas. Tudo bem, só que ele tá tendo problemas para se manter em campo, se manter saudável, tá jogando muito pouco, e mesmo que ele esteja em campo, quem é o wide número 2 do Saints? Você vai contar com o Tre'Quan Harris, Deontay Harris, com o Tre'Quan Smith, Deontay Harris? Você põe o Chris Olave aqui, ele é automaticamente um número 2 e um número 2 com potencial para chegar ao número 1. Você volta a adicionar um wide receiver de Ohio State para esse New Orleans Saints, então grande potencial de ataque aqui. De novo, seguindo os rumores que estão muito fortes de que o Saints entrou nessa dupla aí de primeira rodada 16 e 19 para selecionar um tackle e um wide receiver e não ir atrás de quarterback nesse começo. Escolha número 20 é outro time que tá super cotado atrás de quarterback, é o Pittsburgh Steelers, e aqui a equipe do Black Yellow Brasil foi de Malik Willis, quarterback de Liberty, na número 20, o primeiro quarterback saindo esse ano, o que dá um indicativo de como a avaliação dessa classe tá, e meu amigo Germano Coutinho explica aqui por que que Malik Willis é o preferido dele.
Bom, diante dessa configuração de draft, a escolha, na minha visão, está muito mais do que clara. Seria o quarterback Malik Willis de Liberty. O coaching staff parece amar o jogador. Eles foram em peso para o Pro Day de Liberty. Mike Tomlin, Kevin Colbert e toda a sua trupe tiveram contato direto com ele. Tem visita marcada, se é que já não veio. Então, assim, eu acho que está muito claro que o time tem o seu quarterback preferido desse ano, que é justamente o Malik Willis. Inclusive, existe um forte rumor de que os Steelers estariam tentando fazer um trade-up para buscar o Willis no começo do draft. Então, se ele chegar na pick número 20, pelo amor de Deus, é no-brainer, tem nem o que fazer. Falando agora do jogador, o Malik Willis é um quarterback que é extremamente perigoso com as pernas, correndo com a bola. E é uma coisa que muitas pessoas vêm pedindo nos Steelers há alguns anos. Porque a gente tá vendo que a liga, ela tem vários quarterbacks que conseguem se garantir com as pernas. E isso vem virando cada vez mais, eu não vou dizer uma necessidade, mas vem virando cada vez mais um diferencial para todas as equipes. Então, o Malik Willis, com certeza dessa classe, é o quarterback que corre melhor com a bola. É um cara que precisa ser um pouco lapidado, tá? Um cara que não foi tão consistente assim nos passes, mas que, vindo para os Steelers, ele com certeza não seria o starter no primeiro ano. A gente deixaria as rédeas ou com o Mitchell Trubisky ou até mesmo com o próprio Mason Rudolph. Então, seria basicamente uma situação muito boa para ele poder aprender por um ano, ficar sentadinho ali no banco, entendendo, melhorando a parte técnica, para que em 2023 ele possa finalmente assumir o time e tentar nos levar ao Super Bowl. Tá bom? Acho que não tem mais muito o que falar, que realmente é um cenário perfeito. É a gente pegar o jogador que a gente quer na nossa escolha originária. Acho até difícil isso acontecer no draft real, mas nessa configuração seria maravilhoso.
Eu particularmente não sou muito fã dessa teoria de que é impossível que o jogador esteja disponível na escolha tal. Eu acho que todo ano tem muitos jogadores com essa denominação em muitas escolhas em que, e todo ano esse tipo de jogador fica disponível, tá? Mas é um quarterback. Quarterback é sempre um caso especial, é sempre um caso muito específico, então é difícil realmente de crer que o primeiro quarterback desse ano vai sair só na número 20. Esse é um ano em que os times, entre muitas aspas, se prepararam, né? Porque você não pode dizer que Marcus Mariota titular, Jared Goff titular ou Mitch Trubisky titular seja realmente um plano sólido esse ano, mas os times estão aí tentando entrar para a temporada tendo uma alternativa de quarterback disponível. Se eles não conseguirem o quarterback que eles querem, ou se o quarterback não estiver necessariamente pronto, eles têm um cara mais veterano ali para segurar a onda. Esse é o caso dos Steelers, com a contratação do Mitch Trubisky. Sobre Malik Willis, é uma questão que vem... Tem duas questões, na verdade, que vem circulando aí o time. A primeira é a quantidade de vezes que Mike Tomlin, head coach, que Matt Canada, coordenador ofensivo, que o próprio general manager vem afirmando que o time quer mobilidade e velocidade na posição de quarterback. E Malik Willis é o grande exemplo disso nessa classe. Com a paixão que esse time tá por ele, é bem fácil de você ver essa conexão. E a outra é que o Steelers sempre manda tanto Mike Tomlin quanto Kevin Colbert para o Pro Day do jogador que vai ser selecionado na primeira rodada. É uma tradição que já vem desde 2010, que foi o Cam Hayward selecionado. Sempre tem os dois por lá. E esse ano ambos foram no Pro Day de Liberty ver o Malik Willis. Tomlin bateu um papo enorme com ele, jantar no Combine. Então essa é uma conexão bem fácil de fazer entre o Steelers e o quarterback de Liberty. Então fica aqui o primeiro quarterback saindo só na 20. Terceira parte aqui do nosso draft, a gente começa com o New England Patriots, escolha número 21, e o Marcelo, lá do Do Your Job Podcast, fala pra gente por que que Nakobe Dean, linebacker de Georgia, é o nome dele pra escolha 21.
Com a 21ª escolha, nesse mock draft, da forma com que as picks se apresentaram, vamos de Nakobe Dean, linebacker de Georgia, excelente prospecto, extremamente atlético, off-ball total, tem essa capacidade, muito bom no man coverage, bom, bem capaz de ler jogo, jogar em zona, tem bons pontos contra a corrida, né? Técnica boa, porém lhe falta um pouco de peso. Essa falta um pouco de peso é preocupante sim, ainda mais para o New England Patriots, mas a gente pode estar vendo uma transição dessa defesa, se colocando bastante safeties no box, linebackers leves e tentar parar a corrida de outras formas, né? Eu não sei se eu acredito muito que isso vá se tornar realidade e que essa previsão minha se concretize com uma escolha, mas diante da forma que o board no se comportou, acredito que seja a escolha mais indicada aqui. Acho que não tem nada para falar. Outra opção seria um trade down. Não seria ruim um trade down aqui, não. Entendo o Dean e aqueles que vão defendê-lo. Gosto da escolha, tanto que a fiz. Mas também defenderia um trade down nessa situação. Acho que fica mais ou menos por aí. Valeu, rapaziada. Um abraço.
É engraçado que essa escolha do Nakobe Dean mostra mais ou menos a sequência daquela tendência do Patriots tentar se antecipar algumas situações. Os adversários estão indo muito forte em adicionar playmakers no ataque mais rápidos, que tenham mais mobilidade, que tenham mais mudança de direção, e aí o Patriots contrapõe isso, adicionando mais juventude, velocidade e atleticismo na defesa deles, não no ataque. Então, o Dont'a Hightower, ainda com um futuro incerto, indo para a parte final da carreira, você começa a colocar substitutos, né? O Patriots vem tentando achar substitutos ou o cara ideal para parear com o Hightower há um bom tempo e colocar o Nakobe Dean, outro líder da grande defesa de Georgia, campeão universitária, faz muito sentido aqui. Então essa é a escolha número 21 desse nosso mock. Número 22, o Green Bay Packers vem para cá e a escolha deles é de George Pickens, wide receiver de Georgia. Finalmente vai acabar o tabu que tá por aqui, Guto. Explica essa escolha pra gente.
Fala galera do Famblinho, beleza? Aqui é o Guto, a gente tá lá no Yancast, a gente faz parte também do Lambeau Leapers, né, que fala sobre a maior franquia da NFL, que é o Green Bay Packers. Brincadeiras à parte, eu vim aqui falar da minha escolha, que foi o wide receiver George Pickens, da wide receiver de Georgia, né. Dentre as opções, né, eu acho que não é mistério pra ninguém, o meu adversário favorito da classe é o Jameson Williams de Alabama. Eu acho que ele não sai tão cedo, né, ele tá cotado pra sair na 12 aqui no nosso mock, mas acho que com a lesão ele deve cair. E eu, como o Packers tem feito isso nos últimos anos, né, eu não duvido que não faça esse ano de novo, de subir pra pegar um jogador que quer. Fez isso com o Jerry Alexander, né, mais recentemente, e pode fazer isso de novo nesse draft. Mas como não tem trade up e nada demais, eu escolhi o Pickens nessa escolha. Eu acho que é um cara que vai acrescentar bastante. É outro jogador que eu gosto muito dessa classe bem profunda de wide receivers. E eu acho que é uma escolha certeira do Packers. Então, na 22, o Green Bay Packers seleciona o George Pickens, o wide receiver de George.
Bom, finalmente vocês ouviram aí as palavras do Guto do Lambeau Leapers Podcast. É a hora de acabar o famoso tabu de nunca ter selecionado um recebedor de primeira rodada para o Aaron Rodgers. Você coloca aí George Pickens, uma belíssima arma de tamanho, de fisicalidade, até para bloqueio. Ele vai bem. O Packers tem usado muito o revezamento de holofote ali entre o Rodgers e o seu jogo corrido, especialmente com o Aaron Jones. Então, adicionar o George Pickens aqui faz muitíssimo sentido nesse ataque. O Packers talvez precise até de mais do que só um wide receiver, mas aí você põe um no começo, um mais no meio ou no final e resolve essa situação. Aproveita logo o resultado da troca do Davante Adams e põe seu próximo wide receiver 1 nessa história. Eles tentam replicar aí a situação de outro rival de divisão, né? O Vikings trocou o Stephon Diggs para Buffalo, recebeu uma escolha de primeira rodada, com essa escolha veio o Justin Jefferson e teve um desempenho excepcional desde o começo. É a situação que Green Bay quer replicar aqui. Vamos para a escolha número 23, a gente tem o Arizona Cardinals indo de Devontae Wyatt, defensive lineman de Georgia, e o Lucas, do Brasil Cardinals e Cardscast, conta pra gente por que essa é a seleção dele.
Com a 23ª escolha geral do draft, o Arizona Cardinals seleciona Devontae Wyatt, defensive tackle, Georgia. E entramos em consenso de que, de acordo com o que se desenvolveu nesse mock, e também pela última movimentação dos Cardinals, que foi o retorno do wide receiver AJ Green pra Arizona, faz muito sentido Devontae Wyatt ser essa escolha na forma que tudo se desenvolveu. Os Cardinals tiveram ano passado muita dificuldade na linha defensiva em gerar pressão quando o adversário ia para jogadas de passe e também em parar as corridas do adversário internamente. O Wyatt, ele vem para adicionar e para suprir todas essas necessidades, sendo também um dos melhores jogadores disponíveis na nossa escolha. Então tudo isso casa para que a escolha seja perfeita. Ele tem um ótimo primeiro passe, ele tem muita explosão no off-ball, ele tem um bom nível de pad level, ele trabalha muito bem contra o L, ele consegue sair fácil de bloqueio simples, ele consegue fechar muito bem gaps, ele consegue muito bem dominar o seu bloqueador, e tudo isso vem de encontro à necessidade do que os Cardinals têm hoje de conseguir melhorar essa linha defensiva, que foi o que atrapalhou muito o ano passado. Durante as primeiras semanas, enquanto os Cardinals tinham o JJ Watt na linha, JJ Watt alinhando até mais por dentro do que de costume normal ver ele atuando nos Texans, ele conseguiu gerar muita pressão e ajudar internamente os Cardinals a não sofrerem tanto pelo meio, ainda que sofressem um pouco. Mas após a lesão do JJ Watt, não tinha ninguém que fizesse esse trabalho pelo meio, e logo você consegue ver um declínio do nível de atuação de toda a defesa quando não tem esse cara gerando essa pressão por dentro. Por mais que os Cardinals perderam um nome muito pesado, que é o nome do Chandler Jones, e precisam também repor com um OLB que consiga gerar a mesma pressão que o Chandler Jones conseguia gerar, a possibilidade de ter o Wyatt e JJ Watt atuando nessa linha ajudaria muito a linha defensiva dos Cardinals a voltar a performar muito bem, a conseguir gerar essa pressão pelo meio e até aliviar um pouco as dificuldades que a gente tem com os nossos CBs. Então, diante de tudo que está sendo desenvolvido nesse mock, acreditamos que a melhor escolha disponível para os Cardinals nessa situação é o defense tackle de Georgia.
Colocar o Devontae Wyatt aqui no Cardinals tem uma série de fatores que podem conectar, que podem te deixar mais próximo do que vai acontecer. Primeiro que o Cardinals tem muita necessidade defensiva, tá? Em qualquer lugar onde eles consigam colocar talento na defesa, vai ser legal. Segundo que o Steve Keim, o General Manager, adora um defensive tackle. Já foi de Robert Kendiche na primeira rodada de 2016, queria muito o Quinnen Williams em 2019, queria muito Derrick Brown em 2020. O esquema de rotação de linha defensiva do Cardinals ajudaria muito ter um defensive tackle como o Devontae Wyatt, principalmente um cara que faz uma boa pressão ali pelo interior da DL. Então, uma escolha interessante para Arizona aqui na 23. Na 24, a gente tem o Dallas Cowboys, e com a escolha de Kenyon Green, inside offensive lineman de Texas A&M, vem a explicação do Gabriel Platt, do nosso podcast recém-iniciado, a parceria aí Blue Star Brasil, mas podcast bem antigo. Platt, fala pra gente porque a tua escolha é o Green.
Fala, pessoal, aqui é o Gabriel Platt do Blue Star Brasil. Eu queria agradecer a participação aqui no Mock Draft de vocês, sempre um prazer participar. E diante da lista, né, tem dois nomes que foram escolhidos aí um pouco antes que eu gostaria muito de ter visto sobrando pro Cowboys, né, que seria o Jordan Davis, que foi escolhido pelo Ravens, e o Devin Lloyd, que nosso rival Eagles pegou, né, pedra no sapato. Mas, diante dos nomes disponíveis, daria para o Cowboys ir de safety, né? Eu acho que tem o Lewis Cine de Georgia e o Daxton Hill de Michigan. Só que, se você olhar o histórico do Cowboys, o Cowboys é meio alérgico a pegar safety alto no draft. Faz muito tempo, acho que desde 2002, que o Cowboys não pega um safety em primeira rodada, assim. Então, eu acho que o Cowboys vai numa escolha quase unânime, assim, entre os especialistas, e eu vou junto, que seria o jogador de linha ofensiva Kenyon Green, né, de Texas A&M. Eu acho que a saída do Connor Williams pesou ali na linha ofensiva. O Cowboys perdeu também o Lael Collins, que poderia fazer a função ali de um jogador de linha ofensiva, mais como guard. Então, eu acho que o Kenyon Green seria uma escolha mais segura, assim, e pode resolver esses problemas que a linha ofensiva do Cowboys vem tendo nos últimos anos, né? Quem diria uma linha ofensiva que já foi das melhores da NFL seria isso. Mas então é isso, minha escolha seria Kenyon Green, Texas A&M, e agradeço demais a participação, pessoal, por que precisar, tamo aí, tamo junto, aquele abraço.
Não dá pra negar que a linha ofensiva do Cowboys sofreu uma pancada séria nessa free agency, dois titulares foram embora, no Connor Williams, que foi pra Miami, e Lael Collins foi cortado e assinou com Cincinnati. Então, o quanto antes você reinvestir talento nessa linha, melhor. Fora que outros membros que ainda estão na linha, que é os outros membros de elite dessa OL, já estão indo pro lado mais velho da carreira, né? Já estão pintando no final de carreira, então você também começar a renovação disso antes de você ter que desmoronar tudo para começar de novo é melhor. E o Kenyon Green é um jogador que você pode colocar imediatamente, já tem um titular por ali, jogador de muito poder físico, tanto para guard quanto para center, se você quiser. Então fica aí Kenyon Green, a seleção do Dallas Cowboys na escolha 24. Na 25, o Buffalo Bills aparece e o meu amigo Gabriel Martins, o cara dos esportes, participou aqui desse mock fazendo a escolha para Buffalo de Trent McDuffie, cornerback de Washington, e ele explica pra gente o porquê disso.
Fala, pessoal, gostei como o board se desenhou aqui para essa 25ª escolha do Buffalo Bills. Eu vou aqui de Trent McDuffie, cornerback da Universidade de Washington. É um cara que eu gosto muito nesse draft, é um dos meus jogadores favoritos, e assim, o que impede ele de estar na discussão com Darius Stingley, com Sauce Gardner, né, é o tamanho, né? Ele tem 1,80m, o Darius Stingley tem 1,85m, o Armand Gardner tem 1,88m, mas tirando isso, em termos de produção, em termos de o quanto ele limitou os wide receivers adversários durante a carreira dele no college football, ele não deixa a desejar esses dois. É verdade, ele é um pouco baixo, mas ele tem uma aceleração incrível, ele é um excelente tacleador, e apesar dele ser baixo, ele é bem forte pro tamanho dele. Então, claro que a altura importa pra cornerback, né? Tem certas coisas que, por melhor que o cornerback seja, se tá marcando um wide receiver de mais de 1,90m, você tem 1,80m, importa. Mas eu não acho que importa tanto ao ponto dele não ser uma grande escolha aqui. O Buffalo Bills não tem muitos buracos no elenco, né? É um time muito bom. A defesa, a secundária, o backfield defensivo é um ponto que todo time precisa ali um pouco mais de profundidade. Ainda mais contra o Davis White voltando de contusão. Você bota o Trent McDuffie, ele pode jogar no slot, ele pode jogar aberto pelo lado como cornerback número 1. Eu acho que é uma escolha muito segura, e acho que na 25ª escolha aqui, já na reta final da primeira rodada, eu acho um bom valor. Então, 25ª escolha, o Buffalo Bills escolhe o Trent McDuffie, cornerback da Universidade de Washington.
É uma coisa que eu repeti algumas vezes aqui nesse programa, é que nem sempre você vai pegar jogadores para tampar necessidades, às vezes você quer fortalecer pontos que já são fortes no seu time. No caso de Buffalo, isso é uma união dos dois. Eles perderam o cornerback 2, Levi Wallace assinou com Pittsburgh, mas se você drafta um cornerback na primeira rodada, um cara que pode jogar no slot, pode jogar na parte fora da sua secundária, você tem automaticamente a reposição e você mantém aquela que foi a melhor defesa contra o passe de toda a liga. Você tem uma boa oportunidade de continuar forte num setor que você foi forte na última temporada. Então, Trent McDuffie é uma excelente escolha, principalmente mesmo estando uma prateleira um pouquinho abaixo dos outros. Ele, nas avaliações, ele não está no mesmo nível do Sauce Gardner, não está no mesmo nível do Derek Stingley, mas se ainda tem um baita valor de primeira rodada saindo para Buffalo, e numa escolha 25 tá ótimo. Vamos para número 26, o Tennessee Titans seleciona Jahan Dotson, wide receiver de Penn State, com as explicações Vitor Dourado, Titans Brasil.
E com a 26ª escolha desse mock draft, o Titans seleciona um recebedor. O Jahan Dotson vem para complementar o AJ Brown, certo? E substituir um Julio Jones que não foi tão efetivo na última temporada. A expectativa é que ele consiga complementar com sua velocidade e sendo um bom corretor de rotas que ele se provou em Penn State. O tight end também é uma necessidade bastante gritante do time, porém não existe nenhum valor de primeira que me enche os olhos. A posição de OL também poderia ser investida nessa rodada, porém a questão é que o Titans, o torcedor do Titans está um pouco machucado com as últimas escolhas, né? A Zay Wilson de OL de primeira rodada. Por isso um recebedor para ajudar o Tannehill a ter um ataque mais completo, para evitar menos interceptações, certo? E complementar o AJ Brown. E assim conseguir substituir o Julio Jones à altura e produzindo até mais.
Então, mais um time indo para aquela seleção, aquele tipo de esquema em que três wide receivers são necessários. Você tem a super estrela, o AJ Brown, todo físico, toda a capacidade de recepção. Você tem o Robert Woods, que tem agilidade, ele consegue fazer muitas coisas diferentes, mas você não tem a explosão, você não tem a velocidade. E aí você põe o Jahan Dotson nesse time, um cara que correu as 40 jardas no combine em 4.43 segundos, 91 recepções no ano passado, 33 saindo do slot, o que já dá uma ideia de como ele pode ser utilizado melhor. Então você tem uma bela escolha aqui para o Titans. Claro, eles também podem ir de um offensive lineman, talvez o Tyler Lindenbaum, que não foi selecionado até esse momento, mas fiquemos com um wide receiver nesse ponto. Pick 27, o Tampa Bay Buccaneers vem com o Kair Elam, cornerback de Flórida, e o Rafael, que é o TB News BR, o Tampa Bay Bucks BR, tá também lá junto com a galera do Kickoff Brasil, vai dar uma força pra gente. Rafael, explica por que a escolha é o Kair Elam.
E pela 27ª pick dos Buccaneers, seria o Kair Elam, cornerback da Flórida, que acredito eu não sobrar no draft mesmo, porque qualquer time a partir da 19ª escolha teria muita sorte de ter. Ele é um corner que principalmente fisicamente é muito bom, ele tem uma envergadura muito boa, ele tem um físico muito bom para a posição principalmente. Acredito que ele, como a primeira pick dos Buccaneers, seria ótimo, principalmente pelo possível impacto no primeiro ano que ele tem condição de causar, acredito eu. Ele é um corner muito bom nessa classe, que defensivamente está muito, muito boa. Então, aproveitar a chance nesse draft que defensivamente está muito bom, seja de edges, corners, tackles, acredito que seria uma ótima aproveitar o primeiro round para selecionar e ter mais impacto nesse ano, já que o draft do ano passado do time acabou sendo mais por possíveis tetos maiores. E se procurasse impactos mais imediatos, acredito que funcionaria muito bem e casaria muito bem com o do ano passado, que uma escolha complementaria a outra e o elenco ia se renovando.
O Buccaneers esse ano não tem a carta super trunfo de ter trazido todos os titulares de volta, mas em compensação você ainda tem um time muito completo, né? Foram bem poucas perdas, o Ali Marpet, o guard, se aposentou, então o offensive lineman pode ser até uma posição interessante aqui para eles. Mas então vai pro talento, e aí você tem Kyrie Elam, cornerback de Florida adicionado, você mantém reforçado um setor que já vinha sendo forte e jovem. Acho que eles perderam só o Whitehead, Jordan Whitehead, safety nessa free agency, então coloca mais um corner para reforçar lá na secundária. Vamos avançando, temos a segunda escolha do Green Bay Packers, com Joshua Pascal, edge de Kentucky, e mais uma vez, meu amigo Guto Edinger chega para contar pra gente o porquê da escolha.
Já na escolha 28, que também é do Packers, né, eu optei por outra abordagem. O Packers tem 5 escolhas no top 100, então eu optei por ir atrás de um edge. Ah, mas não é necessidade. Eu sei, por isso mesmo que eu escolhi o Joshua Pascal. Ele é um cara de Kentucky, né? Um cara que se destacou bastante, principalmente no último ano. É um cara que tem uma margem de evolução muito grande. E pra rotacionar, que é o que o Packers precisa agora, eles não precisam de mais de titular, precisam de um cara pra rotacionar com o Gary e com o Preston. É a escolha ideal. Acho que ele pode acrescentar. Pra mim, o valor dele é ótimo. Ele caiu ali. É o meu quarto, quinto edge da classe. Uma classe de edges muito boa. E eu acho que o Gutenkunst pode dar o gatilho, né? É uma coisa que o Gut sempre vai atrás é quando realmente são jogadores que ele quer. Se o Pascal for esse caso, ele vai dar o engate, mas aqui eu peguei um edge mesmo. Pode ser qualquer outro nome, mas eu acho que tá bom nessa posição, acho que vale a pena. Então eu vou de Joshua Pascal aí, edge de Kentucky.
Bom, além de wide receiver, que já foi a escolha do Guto na 22 para Green Bay, o Packers pode trabalhar as trincheiras, né? Tanto a linha ofensiva quanto a linha defensiva. E aí esse é o objetivo dele aqui com o Josh Pascal. Ele vê um pouco mais como edge, várias pessoas analisam um pouco mais como defensive lineman, e aí um defensive end, pode misturar ali com um defensive tackle também, dependendo de qual formação o Packers esteja usando. Então tem mais versatilidade nessa DL e faz mais ou menos o que o Packers fez quando draftou o Rashan Gary. Tinham contratado dois edges, os dois Smith, né, Za'Darius Smith, Preston Smith, para formar a dupla de edges, draftaram o Rashan Gary e ficaram ali num revezamento. Agora que o Za'Darius saiu de Green Bay, você tem mais um cara para fazer essa rotação e manter o estilo do Packers funcionando. Faz sentido dessa forma. Na pick número 29 e na pick número 30, vamos fazer numa sequência aqui, a gente tem duas escolhas do Kansas City Chiefs, né? Eles receberam uma escolha de Miami pelo Tyreek Hill. Miami já tinha recebido a escolha de San Francisco no ano passado, quando o Niners subiu para draftar o Trey Lance. Então você já tem duas escolhas em sequência do Kansas City Chiefs, e o pessoal do Chiefs Kingdom Brasil veio com Sky Moore, wide receiver de Western Michigan, e Boye Mafe, edge de Minnesota, que o Matheus Prudente, o host do Chiefs Kingdom Brasil podcast, explica pra gente por que dessas duas escolhas, por que desses dois nomes.
Pela primeira vez em muito, muito, muito tempo, eu tive ser mais de uma escolha de primeira rodada, né? Isso se deu principalmente por conta da troca do Tyreek Hill, né? Então, por essa troca, né, que vamos escolher o Sky Moore, né? A gente reconhece, né, que pode ser um reach, tá? Sabe? Mas, tipo, quando tem necessidade do time assim, não é muito de reach, não, gente, né? O Brett Veach, ele já mostrou que quando o time tem necessidades, ele vai buscar quem ele tiver que buscar. Né? E foi assim com o draft do Mecole Hardman, por exemplo, quando o Tyreek Hill tava com aquele problema de acusação, de violência doméstica e tudo mais, ele foi buscar o Mecole Hardman porque achava que tinha características parecidas com o Tyreek Hill, né? O Sky Moore, né? A gente tá precisando de um futuro wide receiver 1, né? O Sky Moore, ele tem esse potencial, né? Ele tem esse potencial para ser um cara de impacto, né? Porque a gente sabe que o Andy Reid, ele sabe trabalhar bem os wide receivers que ele pega. Obviamente, né? Ele transformou o Tyreek Hill de um cara de quinta rodada para um cara que vale o que ele vale hoje em dia. Então a gente sabe, né, que ele tem esse potencial, né? É um cara que tem boas mãos, é um cara que ele sabe correr rotas, mas ele tem uma árvore de rotas um pouquinho limitada por conta do ataque dele lá em Western Michigan, né? Mas enfim, é um cara bom pra essa escolha. A gente não precisa de um cara pra trazer impacto agora. Nós trouxemos o Smith-Schuster pra isso, né, pra ser o primeiro receiver de impacto agora, e a gente dá tempo de desenvolver ele bem. Então vai ser tranquilo de desenvolver ele se o Andy Reid conseguir desenvolver como ele desenvolveu o Tyreek Hill. Então, Sky Moore é essa primeira escolha 29. Bom, e na escolha 30, né, nós vamos escolher o Boye Mafe, né, que é um cara que ele tem os seus problemas, obviamente, ele é pequeno para a posição de edge que ele joga, mas muita gente, né, nos últimos anos tem sido taxado como pequeno para a posição de edge, sendo que a posição de edge vem mudando cada vez mais, e a gente tá vendo vários jogadores que eram considerados pequenos se destacando na liga. Nesse caso aí, a galera fala que ele tem muitos problemas para avançar nos blocos, né, mas ele é um cara muito rápido, né? Ele é um cara, ele tem um bom primeiro passo, né? Ele consegue se livrar bem dos blocos do Excel Cancelos. Então, acho que pra um cara que nesse momento não vai ser titular, ele pode ser lapidado pra ser uma história consistente assim na posição. A gente precisa de mais pressão no quarterback, né? Porque a gente não teve na temporada passada em vários momentos, né? Acho que ficou bem claro, né? Como a gente precisava de sacks e não conseguiu quando a gente perdeu pro Cincinnati Bengals na final de conferência. Então, mesmo com o Joe Burrow sendo, a gente conseguiu chegar no Joe Burrow, ninguém conseguia finalizar o sack, né? Então, acho que a escolha do Boye Mafe seria um cara que entraria pra conseguir fazer seus sacks. Mesmo não sendo titular, né? No momento, ele seria o cara do sacks. Então, acho que seria uma escolha bem interessante, e principalmente porque a gente não precisa de um titular do momento, né? A gente tem o Frank Clark, né? Por exemplo, na posição de edge, a gente tem outros que a gente conseguiu draftar nos últimos anos, que ainda podem quebrar o galho nessa temporada. Não é uma temporada do Chiefs que a gente precisa, que a gente possa falar que eles são os totais favoritos ao título. Então, dá pra desenvolver alguns jogadores.
Bom, duas escolhas seguidas do Chiefs aqui e duas filosofias diferentes sendo abordadas. A primeira é aquela de reposição de necessidades imediatas. Você põe o Sky Moore no buraco que deixou o Tariq Hill. O Matheus levantou bem o argumento de que o Juju Smith-Schuster já foi contratado, mas são jogadores diferentes. Você consegue dar mais variedade, você consegue distribuir as tarefas de um em dois, teoricamente, né? E fora que o Chiefs vem sempre tendo essa variedade de recebedores, né? Quantas vezes você não viu o Mecole Hardman, o Byron Pringle, o DeMarcus Robinson fazendo coisas diferentes ali no ataque? Então você precisa manter uma quantidade grande também, além de qualidade. E a escolha 30 com o Boye Mafe é uma questão de talento, né? Não é uma necessidade ter um edge rusher, embora o setor precise de melhora. Em questão de nomes, você está até bem servido em Kansas City. Então você dá uma facilitada no trabalho do coordenador defensivo, não precisando ele tirar da cartola um grande desempenho da defesa nesse ano também. Então, quase acabando, escolha 31, a gente tem o vice-campeão Cincinnati Bengals, e o meu amigo Ricardo Bossi conta pra gente por que a escolha dele é Tyler Linderbaum, center de Iowa.
Olá, ouvintes do Fambolanet, aqui é Ricardo Bossi, do podcast WhoDBR, trazendo a visão do grupo, da nossa equipe de análise, sobre a possibilidade nesse mock draft. Considerando o que o Bengals tende a fazer, tem três grandes opções, né? Seria reforçar ainda mais a linha ofensiva, que na última temporada apresentou alguns problemas, né? Como a gente pôde ver no Super Bowl e jogo dos playoffs contra o Tennessee Titans, principalmente. Ou reforçar cornerback, né, que a equipe contava com o Tito Biauzi e o Eli Apple, principalmente, sendo os principais corners, ou um jogador de linha defensiva, principalmente para substituir a perda do Larry Ogunjobi. Tendo as escolhas já disponíveis, a equipe do WhoDBR pensa que seria mais interessante a escolha do center de Iowa, o Tyler Linderbaum. E a gente, no podcast, a gente já tem um crush no cara, desde ali, vou dizer, da semana 5, 6 da temporada passada, a gente já pensava que poderia ser uma opção boa. Por mais que a equipe, né, o Cincinnati Bengals trouxe Ted Carras, trouxe Alex Kappa, acaba sendo um grande nome, né, o Tyler Linderbaum, que é de uma universidade que tem tradição em gerar novos atletas, principalmente de linha ofensiva, e com isso reforçaria ainda mais a linha ofensiva do time. E o Ted Carras, que inicialmente seria o center, né, a ideia inicial quando ele foi contratado era que ele fosse o center. Ele é um jogador com versatilidade, então ele consegue jogar tanto como center como guard. Então daí a linha ofensiva, a unidade, como ficaria completa, e ainda tendo outras peças como o Jackson Carman, que foi escolha de segunda rodada do ano passado, sendo um coringa, podendo ser encaixado tanto como guard como tackle. Eu imagino que seja isso. Agradecemos a possibilidade de vir falar aqui um pouco sobre a nossa franquia. Um abraço a todos.
E olha só, com o Bengals selecionando uma linha ofensiva na primeira rodada, a comunidade de NFL no mundo inteiro aplaude o WhoDBR, porque é o grande pedido de 9 entre 10 fãs do esporte assistindo. E não apenas isso, Tyler Linderbaum, eu diria até que ele já vem com mais pedigree do que os contratados, né? O O Ricardo falou de Alex Kappa, falou de Ted Karras. Eu acho que o Tyler Linderbaum tem grandes condições de disputar a vaga com esses caras e ganhar no training camp. Ele tem aquele fator de maldade na linha ofensiva, de finalizar os bloqueios, de jogar o adversário no chão mesmo quando ele tem a oportunidade. Então é um fator, é um valor incrível. Tyler Linderbaum na escolha 31. E a gente fecha o mock aqui na escolha 32 com a volta do Detroit Lions, né? Eles recebem a escolha do Los Angeles Rams pela troca do Matthew Stafford, e a seleção da equipe do Lions Pride Brasil é Sam Howell, quarterback da Universidade da Carolina do Norte. Então, Paulo, explica pra gente qual é o seu gosto, por que você aprecia o Sam Howell.
Última escolha do dia, 32, Sam Howell, quarterback, North Carolina. É um quarterback que muda um pouco o estilo da franquia. Ele corre mais, ele tem uma boa presença de pocket, ele teve bons números no início da carreira no college, 2019, 2020. Obviamente, em 2021 ele caiu um pouco de produção, e até mesmo ele comenta muito sobre isso, frustra muito o jogador. Então, bem interessante esse feedback dele. O estilo dele me agrada particularmente, não tem grandes lesões, e ele mostra ser um jogador bem interessante para suprir possivelmente essa falta de quarterback após a saída do Goff, né? O Goff nunca foi a prioridade a longo prazo, também não é o futuro da franquia, e é o momento do Sam aproveitar o Goff como titular para aprender, ter seu tempo sem pressa, para quem sabe ter um futuro brilhante dentro da franquia, que precisa ao médio prazo um quarterback decente. Então, acho que é uma boa escolha, é a escolha que mais me agrada nessa última escolha do dia.
Isso, e fechando aqui o nosso mock, o Lions ficou com o Sam Howell de North Carolina. É um ponto interessantíssimo, tá? Essa escolha 32. Primeiro que, se o cenário que a gente colocou aqui acabou tendo nesse mock, de você chegar ao final da primeira rodada só com um quarterback sendo selecionado, existe uma boa probabilidade de que times tentem vir da segunda de volta para o final da primeira para ter o seu quarterback ali para trabalhar numa troca que é muito mais barata do que a troca lá nas 5 primeiras posições, nas 10 primeiras, o que tá meio que vislumbrado para ter uma corrida ali. Imagina, por exemplo, o New Orleans Saints, que não draftou um quarterback aqui no nosso mock, volta para 32 e sai com o seu nome para trabalhar para os próximos anos. O próprio Seattle Seahawks, que se vê ali também na segunda rodada. Então você tem vários times ali que podem voltar, mas aí você tem que passar pelo Lions, né? O Lions também tem bastante interesse em ter o seu quarterback do futuro, sem precisar gastar sua primeira escolha geral para isso. É uma ótima oportunidade pegar aqui na 32, desenvolver, ver o que é que você consegue tirar desse jogador, e tem uma vasta lista para você selecionar aqui. No nosso caso, só o Malik Willis tinha sido selecionado antes, então o Sam Howell, que foi o preferido aqui do Paulo, fica na 32. Fechamos nosso mock draft do Fambonanet por aqui, só dar uma relembrada nos nomes, já que a gente já tá aqui uma hora e meia nesse mock. Número 1, Jacksonville Jaguars, com Aidan Hutchinson, edge de Michigan. 2, Detroit Lions, Kayvon Thibodeau, também edge de Oregon. 3, Trayvon Walker, defensive edge de Georgia. 4, o New York Jets, com Ikem Ekwonu, offensive tackle de North Carolina State. Número 5, New York Giants, Evan Neal, tackle de Alabama. 6, o Carolina Panthers, Charles Cross, tackle de Mississippi State. Na 7, volta o Giants com o Armad Sauce Gardner, cornerback de Cincinnati. Número 8, Kyle Hamilton, safety de Notre Dame. Número 9, o Seattle Seahawks com Derek Stingley Jr., cornerback de LSU. Número 10, New York Jets, na sua segunda escolha na rodada, Jermaine Johnson, terceiro defensive end de Florida State. Na 11ª, Washington Commanders, com Garrett Wilson, wide receiver de Ohio State. 12ª, o Minnesota Vikings, com o Jameson Williams, wide receiver de Alabama. 13ª, Houston Texans de volta aqui com o Traylon Burks, wide receiver de Arkansas. 14, o Baltimore Ravens com Jordan Davis, defensive line de Georgia. 15, Philadelphia Eagles, George Karlaftis, edge de Purdue. 16, o New Orleans Saints com Trevor Penning, tackle de Northern Iowa. Na 17ª, Los Angeles Chargers com Andrew Booth Jr., cornerback de Clemson. 18ª, Philadelphia Eagles de novo, com Devin Lloyd, linebacker de Utah. 19ª, New Orleans Saints com Chris Olave, wide receiver de Ohio State. Na 20ª, Pittsburgh Steelers com Malik Willis, quarterback de Liberty. 21ª, New England Patriots, Nakobe Dean, linebacker de Georgia. 22ª, Green Bay Packers com George Pickens, wide receiver de Georgia. 23ª, o Arizona Cardinals com Devontae Wyatt, defensive lineman de Georgia. Na 24ª, o Dallas Cowboys com Kenyon Green, inside offensive lineman de Texas A&M. Na 25ª, o Buffalo Bills com Trent McDuffie, cornerback de Washington. 26ª, o Tennessee Titans tem Jahan Dotson, wide receiver de Penn State. Na 27ª, o Tampa Bay Buccaneers com Kyir Elam, cornerback de Florida. 28ª, Green Bay Packers, Joshua Pascal, edge de Kentucky. 29ª, Kansas City Chiefs com Sky Moore, wide receiver de Western Michigan. A escolha número 30 é Boy Maffey, edge de Minnesota, também para o Kansas City Chiefs. Número 31, Cincinnati Bengals com center Tyler Linderbaum de Iowa. E a número 32, Sam Howell, quarterback da Universidade da Carolina do Norte para o Detroit Lions. E esse é o mock do Fumble na Net. Eu espero que vocês tenham gostado. Nessa semana ainda, a gente vem com um episódio com as necessidades de cada time, não exatamente quais os jogadores, mas quais as posições cada time precisaria ir buscar no draft. Então, fiquem de olho, draft na próxima quinta-feira, dia 28, a primeira rodada, deve ter transmissão da ESPN. Dia 29 são as rodadas 2 e 3, sexta-feira, e no sábado, dia 30, as rodadas 4, 5, 6 e 7. Não percam o draft dessa época maravilhosa. Compartilhe esse episódio com seus amigos, todo mundo que você conhece que curte NFL. E vamos para mais um draft. Um grande abraço.